12:21.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Às 12:21, conosco aqui o prefeito Ezen Guzmão, como nós já havíamos noticiado. Ele vem aqui para fazer um balanço do ano de 2019, aliás, um balanço extremamente positivo para a conquista, acho eu. Faço essa avaliação, quero ouvir do prefeito Ezen Guzmão. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Humberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube. Estou muito feliz em estar aqui, porque é um programa de grande audiência, que tem responsabilidade com a cidade. E eu tenho sempre dito que Deus está abençoando, verdadeiramente. Eu sinto que Deus move. E nós estamos avançando. Um abraço para o nosso querido
Washington
Rodrigues, nome de, inclusive, de grande radialista, que ele também é.
Obrigado.
Combinou o Washington Rodrigues de lá com o Washington Rodrigues daqui, que também é de lá do Rio de Janeiro. Um abraço para Patrícia Oliveira, um abraço também para Mônica Cajaíba e o Roberto, o Tonelada.
Mas que eu costumo chamar, que é o criativo.
E eu estou aqui acompanhado de Alcimi Barros, nosso assessor.
Hoje já tive com um pelo meio da rua.
Prefeito, o senhor tem uma notícia boa pra gente, mas vamos deixar a notícia boa pro final, pra gente criar uma expectativa aqui. E é uma grande notícia, né? O senhor tá indo pra Brasília e vai em busca aí de um recurso, né? Que Conquista merece e que tá precisando. E que o governo federal estava devendo.
Eu vou encontrar com o ministro, mas em Salvador.
Ah, e vai ser em Salvador,
vai,
né?
Ser em Salvador,
vai ser
em Salvador.
Sexta-feira. Vamos lá. Qual o balanço que o senhor faz, prefeito, de 2019 da sua gestão?
Extremamente positivo. O ano 2017 é o ano que as pessoas dizem: ah, agora o governo apareceu, o governo está bem. Foi o ano que nós mais trabalhamos, foi 2017. Nós encontramos a cidade com 2.985 casos da dengue. É só acessar o site do Ministério da Saúde. Não se falava outra coisa naquela época, a imprensa, as rádios, os blogs, todo mundo de televisão dando destaque às questões da dengue. Dengue hemorrágica, dengue, a zika, chikungunya, a questão da
microcefalia,
coisas terríveis, irreversíveis. E nós, no primeiro ano, nós baixamos para 240 casos. Olha que salto extraordinário. Isso foi muito trabalho. Trabalho dos mutirões, de catabagulho, a cidade também contribuindo, e nós vencemos. E o 2017, nós começamos a planejar e pensar a cidade. Eu pensei que eu ia encontrar uma cidade melhor. Nós não ganhamos as eleições para reclamar. Mas é importante a cidade saber que nós encontramos uma cidade sem um plano municipal de mobilidade urbana, de saneamento básico, de meio ambiente, de mineração, de turismo. E pasmem, o plano diretor de desenvolvimento urbano de 2002. Então são questões importantes, relevantes. Radialista só sabe falar, lé do engano, sabe pensar, sabe orar. E o que nós falávamos aqui, o Washington, Berto e nossos ouvintes da Rádio Clube, nós dizíamos que essa cidade precisava crescer com planejamento estratégico, parar de improvisações. E foi o que nós fizemos. Nós trouxemos para cá Dom Cabral, Jaime Lerner, segundo maior urbanista do planeta, está aqui, com o que ele chama de as intervenções, que ele chama de acupuntura urbana. Nós trouxemos para cá a seleção brasileira do saneamento básico, quando o governador Rui Costa quer tomar de Vitória da Conquista o que é dela. E querendo arrecadar 4,5 bilhões com a Embasa, só se ele vai vender a Embasa só o nome. Porque isso aqui é uma concessão. E o governo precisa respeitar a conquista. O direito da concessão é do município, não é dele. E com o marco regulatório, ele sofreu uma derrota acachapante. Ele perdeu, ele já perdeu. Ele não perdeu a Embasa é dele. Mas a concessão de água do município é de Conquista. São questões relevantes, importantes.
É que, inclusive, o senhor vai aguardar a finalização do projeto que a prefeitura está fazendo, né? Ainda não finalizou, não, né?
É o plano municipal de saneamento.
É o plano municipal. O senhor vai aguardar para decidir.
Ele já está sendo fechado.
Mas o senhor, depois disso, o senhor vai decidir o que que Conquista vai fazer, não é isso?
É, porque você só pode, o município só pode ter legitimidade depois do plano pronto. O plano já está em fase de conclusão, mas eu falava que eu trouxe para cá a seleção brasileira do planejamento, do saneamento básico. Está chegando aqui a nossa jornalista, a nossa colega, a professora Maria Marques, andou no Rio de Janeiro, é lá de Niterói, andou com Itamar Franco, não, andou com Moreira Franco, foi, emprestou assessoria do Ministério da Saúde, ela emprestou assessoria a Antônio Carlos Magalhães, a Rede Globo, a TV Bandeirantes, professora da UESB, doutora agora em Portugal, eu que ensinei tudo. Bora aí lá. Ela chegou agora.
Secretária... De comunicação.
De comunicação. A professora Maria Marques.
Aqui acompanhando tá o prefeito também.
Mas eu estava falando que nós reunimos a Seleção Brasileira do Saneamento. Eu trouxe para cá a GEO Associados, com a FIP, com a Mackenzie, com a USP e a Fundação Getúlio Vargas. E aqui nós envolvemos a academia. Conquista tem um curso de engenharia ambiental. E a academia, sabendo disso, pegou esses estudantes, alunos. E eles são monitores hoje, eles estão fazendo estágio e aprendendo. Estágio com quem? Fundação Getúlio Vargas, Mackenzie, USP, GO, FIP.
É, prefeito, com a
pra cuidar da cidade.
Com a aprovação do marco, vão ser abertas aí três possibilidades para o município. Né? O município permanece do jeito que está, com a companhia estadual, que também vai sofrer modificações, inclusive o governador já disse que vai abrir o capital, não sei se vai ter interessados. Porque é uma companhia...
Ele não pode, ele vai vender o quê? O nome em base, a marca? É, porque... Ele não pode vender o que não é dele.
É, porque... Não, ele vai vender só a operação, na verdade.
É verdade.
Agora, só 49%. Quem é que vai querer ser sócio do governo, sendo sócio minoritário? Eu acho que vai ser difícil.
Olha, nós temos o Dr. Washington, que ele é advogado. Nós temos informações seguras que o governador não logrará êxito. Ele não pode abrir capital e vender o que não é dele. E o que que ele quer? Diferente de nós, inclusive nos entendemos com a associação ABICOM, Associação Brasileira das Associações das Concessionárias do Serviço Público de Água. Nós queremos a prefeitura, o direito dela, o problema é o seguinte, a Embasa está preocupada porque o marco regulatório passou. Quando homologado, o contrato está vencido há 3 anos. Nem a prefeitura pode tomar iniciativa de renovar contrato, nem Embasa. Porque aí só um processo excitatório. E nós estamos torcendo, claro, para que isso ocorra. A Embasa, ela pode, inclusive, se candidatar à disputa.
Era onde eu ia chegar, prefeito.
E então... parar de maltratar a cidade. Veja os bairros que ela destruiu aqui, Urbis 4, 5, a pavimentação toda destruída. Então, porque ela nunca foi fiscalizada e agora está sendo.
Porque vão ser abertas três possibilidades. Ou a prefeitura fica com a Embasa, como está, ou a prefeitura assume a operação, como Itapetinga tem a operação própria, ou a prefeitura, numa licitação, contrata uma outra empresa. Inclusive, já tem empresas multinacionais interessadas, né? Já estão de olho aqui. O senhor já tem ideia do quê? Porque o grande problema de Conquista, prefeito, e aí a gente escuta o governo do estado dizer, olha, é a cidade mais bem saneada, etc. E é verdade, em relação às outras, só que Conquista cresceu demais e hoje demanda um investimento muito grande. Porque a gente pega aqui a parte alta da cidade e ali sempre dá problema, porque aquelas são aquelas manilhas de 30, 40 anos atrás. E a empresa que entrar vai ter que botar dinheiro para quebrar tudo isso e colocar uma tubulação mais condizente com a realidade hoje de Conquista. Lembrando que Conquista não são só 350 mil habitantes. Ela tem uma população flutuante de 70 mil habitantes dia, que produz esgoto, que bebe água, que lava carro, que toma banho, etc. O senhor já tem uma ideia para onde Conquista vai?
Se homologar, a prefeitura não tem outra alternativa. Abre o processo licitatório e a Embasa participa da licitação.
Perfeito.
Se quiser. E aí é concessão, não é privatização. Essa é a primeira questão. Sobre Conquista, que deu notícias na Folha de São Paulo, a cidade mais bem saneada do norte e nordeste do Brasil, isso é um escândalo, isso é uma vergonha. Isso é desrespeitar uma cidade. Isso é imaginar que nós somos um bando de imbecis. Inclusive nós jornalistas. Como é que a cidade tem um melhor plano municipal, melhor saneamento básico do Norte e Nordeste, ela não tem sequer um plano municipal de saneamento? Das quatro vertentes, que é água, esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais. Com os problemas graves que nós temos, você sabe, quando chove, o que que acontece na cidade.
Esgoto rola céu aberto já há 22 anos.
E a cidade
aqui
tem...
a porta da rádio.
A cidade tem o melhor saneamento básico, não tem plano. Ela tem o melhor saneamento e não tem água. Ela tem o melhor saneamento básico do Norte e Nordeste, a metade da tubulação tem que ser trocada, manilhas da década de 70, insuficientes todas as vezes que chove. Nós temos aqui enxurradas de dejetos, inundando até porta de hospital. Como é que a cidade, aí agora, pasmem os senhores, como é que a cidade tem o melhor plano, tem o melhor saneamento básico do Norte e Nordeste do Brasil, todos os dejetos de 10 anos da nova estação de tratamento de esgoto. 10 anos de dejetos sendo acumulado em sacos, em sacando, que se chama de bags, e resultado, com a umidade de 80%, e não tem aonde colocar. E essa cidade tem o melhor plano municipal, eles estão querendo agora, pediram para jogar dentro do aterro da prefeitura, a nossa célula.
O lodo, aquele lodo.
É, porque eles não têm onde jogar. E que cidade que tem o melhor plano municipal, de o melhor saneamento básico do Norte-Nordeste? E a barragem do Rio Catolé, que o doutor Washington, antes de chegar em Conquista, já falavam aqui de ordem de serviço, de assinatura de ordem de serviço, e o ex-governador Wagner exibiu, Rui Costa, não sei quantas vezes, começaram a obra, limparam a mata, a obra de 210 milhões, 144 milhões foi empenhado por Michel Temer, que é Bolsonaro que vai liberar. E eles ficam chamando Bolsonaro de caloteiro. Eles precisam do governo federal. A Bahia está quebrada. Essa história de querer vender a Embasa para arrecadar 4 bilhões e 500 milhões é porque ela não tem. Cadê o saneamento básico da zona rural? Nós temos 11 distritos onde tem saneamento básico, e ali em José Gonçalves fizeram um projeto, e aí não foi Embasa, foi o município. Gastaram milhões e os dejetos retornam para dentro de casa. Agora que nós fizemos um apelo e Embasa resolveu fazer uma paliativo, o doutor Joselito, inclusive, muito atuante ele. Ele é uma pessoa sensível.
Trabalha bastante.
Tem que defender a Embasa. Ele não pode.
E né? A questão não é com ele, é falta de investimento.
Perfeito.
Ele, por mais competente que ele seja, por mais atuante, ele não faz nada sem dinheiro.
Falta de investimento. Sabe quem foi que falou isso? Que você falou agora? Falta de investimento. Foi Álvaro, engenheiro da Embasa, numa entrevista. Zé Olímpio era o gerente regional aqui. Ele, na resenha geral, aqui nesse microfone, que continua a resenha geral. Vocês mudaram o nome, mas é resenha geral. Não é não, Humberto?
É porque você carregou o nome. O nome é registrado, aí ele ficou...
Pelo menos quando eu chego aqui, é resenha geral. Mas aí, veja só, ele disse nesse microfone da Rádio Clube, ele disse aqui que estava faltando investimento. A Embasa melhorou. Está fazendo alguns investimentos, etc., mas longe
da necessidade
de contemplar uma cidade como a nossa.
Verdade. Prefeito, vamos avançar aqui um pouquinho, que o nosso tempo é curto.
Vamos para um ping-pong aqui. Finisa 1, o que falta o senhor gastar do Finisa 1?
Finisa 1, nós começamos dia 2 de janeiro a construção do parque. Ela começa trabalhando aqui, os tratores, as máquinas vão entrar aqui onde era a Fenacouro, para a elaboração já do a chamada Via Parque. Nós vamos... marcar território, iniciar as obras dia 2 de janeiro.
Fenacor é aqui as margens da Bartolomeu Guzmão.
Exatamente. E vai no primeiro estágio. Interessante, Huberto, em 1940, o ex-prefeito Régis Pacheco e ex-governador da Bahia pensou ali um jardim zoobotânico, 1940. Agora vai sair um jardim botânico, que é um componente, é um estágio do parque. Ali nós vamos ter uma catedral de flores e um orquidário. Vai ficar lindo aquilo ali, Humberto. Você não tem ideia. Hoje nós apresentamos aos empresários, eles saíram encantados, como também o pessoal lá do Bolevar.
Perfeito.
Carlos Alberto Oliveira Neto, o Helendo, ficaram impressionados.
O parque vai até os fundos do shopping, não é isso?
Vai até a J. Pedral. Isso. Projeto de Lerner. E já está abrindo, nós estamos já com o termo de referência para lançar o processo citatório do Poço Escuro. E aquela descida que tem no Poço Escuro, aquela servidão, as pessoas descem, sobem para o outro lado, íngreme, um idoso não aguenta passar ali. E aquilo ali degrada o meio ambiente, acaba inclusive com aquela reserva. Os taludes serão restaurados e eles vão criar por cima um mirante, uma passarela mirante, e você vai ter uma visão de cima de Vitória da Conquista, uma coisa linda. Isso, esse é um processo licitatório. Agora, 2 de janeiro é a IMURC que vai começar as obras ali do parque nesse estágio.
Nós estamos falando, por enquanto, do Finisa 1.
Sim.
O Finisa 2.
Finisa 2, nós vamos estar, essa reunião seria na sexta-feira na Caixa Econômica Federal, por força de um encontro que eu tenho com o ministro Mandetta lá em Salvador, via o nosso querido deputado federal Elmar, que é líder do DEM na Assembleia, Então nós vamos sexta-feira tratar disso. Mas sexta-feira, que teria uma reunião da Caixa, todo mês tem uma reunião, nós transferimos para segunda-feira. Vamos lá com a Caixa conversar sobre o Finisa 2, que são aqueles 60 milhões, 10 milhões para energia, para iluminação, e os 50 milhões para todas aquelas obras que nós já divulgamos.
Perfeito. Terminal da Lauro de Freitas. A população, eu ando diariamente no terminal da Lauro de Freitas, chego a pegar ônibus, vou até o final da linha e volto, conversando com a população. Portanto, sinto de perto o clamor da população. Terminal da Lauro de Freitas, 7 ou 8 milhões de intervenção ali?
Aquilo é um pedaço da Índia. Aquele é um espetáculo de desorganização. Quando eu passo ali, eu falo assim, essa cidade não tem prefeito. A gente tem essa impressão. Mas um governo está ali, 7 milhões. 7 milhões. E é o seguinte...
Cidade tem prefeito, sim.
Aí as pessoas, claro, e as pessoas perguntam o seguinte, e vai dar tempo? Agora mesmo, eu estava ali no Aerobar falando para Nilton. Ele disse que eu estava ouvindo você lá. Ouvindo você e o Washington. E a Patrícia e a nossa Mônica. Eu falei ao Nilton. As obras vão começar e a cidade não sabe que vai ser. Foi igual a história da ponte. É um equipamento pré-moldado. Será fabricado fora. Você nem vai ver. Na hora que chegar, até a fundação é pré-moldada. Nós vamos começar umas intervenções lá na Praça da Bandeira.
Com esse sistema vai diminuir o tempo ali de obra, claro, né, prefeito? Porque ali não pode parar, né?
E menos transtorno.
Porque ali não pode parar.
Então você começa a obra sem você sentir que está começando a obra. A construção, vai acabar aquela história daquelas coberturazinhas para um bairro, para outro, vai ser uma cobertura geral, total, vai ficar lindo. É um projeto maravilhoso.
O senhor vai padronizar.
Intervenções na Praça da Bandeira?
Ali de drenagem.
Ah,
para evitar inundação. A Travessa dos Artistas, nós vamos abrir ali, vai ser um grande canal,
uhum,
para Humberto engatar no que nós conhecemos, que é o da Lauro de Freitas, uhum, ali, uhum, vai trazer ali para evitar aquela inundação que existe. Uhum. E aqueles barraqueiros que estão ali, eles serão remanejados, depois eles voltam para a Travessa dos Artistas, que a Travessa dos Artistas é elegante, é mulher, não pode acabar
não
com
pode
aquilo.
Não, não pode.
Volta para ali em barracas padronizadas, a prefeitura vai padronizar e, portanto, eles vão voltar ali com equipamento arrumado.
Ué, começa Lauro de Freitas quando? Qual é a previsão?
Lauro de Freitas já está, inclusive, o processo citatório disparado. A previsão é que no mais tardar, 1º de fevereiro.
Perfeito. Olívia Flores, quando é que nós vamos. Eu vou lhe pegar pelas mãos. Lá os dois idosos caminhando ali, então, um negócio sensacional. Nós vamos ali pelo centro, claro.
Dois velhinhos. Se somar a idade dos dois, passa de 150, não passa?
Passa. Não, tá quase.
Tá quase 150?
145.
Quando é que nós vamos terminar? Vamos começar ali na ABB e vamos pela Olívia Flores, linda, maravilhosa, até o final.
Humberto, ali ocorreram alguns atrasos e nós já justificamos. Aquela obra era de 2012. E por que não fizeram? Porque quebraram a EMURC. 2012, quanto era uma tonelada de asfalto em 2012? Quanto era um saco de cimento em 2012? A prefeitura praticamente, é aquela obra, hoje é 70% da prefeitura. A obra é do nosso governo. O governo passado só fez o projeto, pediu dinheiro e não soube gastar o dinheiro. E nem podia gastar. Aí nós chegamos, o projeto, pensa num projeto ruim, péssimo, aquela coisa feita de forma assodada, nós pegamos e, desculpa a expressão, não, eu não vou falar isso não, nós guardamos o projeto.
Uhum. Uhum.
E aí guardou. Nós fizemos um outro projeto, não guardou, tinha drenagem, não tinha drenagem, não tinha aquele projeto de iluminação sem fio que nós fizemos. O canal seria aberto, nós mandamos, vamos fechar. Por isso nós pulamos para o último estágio, que vai ser mais 45 dias, está pronto.
45 dias. Mais 45 dias.
Que é o último estágio. Último estágio.
É a terceira fase.
A terceira fase. Talvez não chegue nem 45 dias. Talvez 30 dias está pronto ali. Perfeito. E o que vai demorar aí, vai ser uns 3 a 4 meses, é o canal.
Porque vai fechar.
Vai fechar o canal e vai ganhar mais espaço a avenida. Vai ganhar mais espaço. E a avenida vai ficar linda e, portanto, esse. E a demora foi por isso, porque não tinha projeto de iluminação, nós fizemos, não tinha projeto de drenagem. Íamos começar a obra, o doutor Fernando Gomes disse: olha, vai jogar o dinheiro fora. O asfalto vai arrancar tudo. Vamos embora fazer drenagem? E aí, graças a Deus, Deus te abençoado. E aí a gente tem que buscar da fonte 00. Que era o que seria todo pelo governo federal, não fizeram, esqueceram, Prefeito, nós estamos fazendo agora.
Agora sim, o senhor está indo a Salvador, vai se reunir com o ministro Mandetta, e qual é o assunto, qual é o objeto?
Olha só, Vitória da Conquista, eu me lembro que o governo passado, e aí eu aqui nesse microfone, Roberto se lembra, mandava Roberto tirar de forma oficial, teve uma época que nós, uma época, Washington, que nós pegávamos a soma que o ex-prefeito Guilherme recebia, era a soma de Itabuna, Ilhéus, Jequié e Itapetinga, e Pedrol falava de Lambuja, e a Lambuja cobria Tremedal, Piripá e Condeúba, 7 cidades Conquista recebia por 7 cidades.
Em relação à saúde.
Saúde. Repasse do governo federal, 14 milhões e meio. Caiu para 11 milhões e 700.
Repasse do governo federal para
saúde. Para cá. Caiu para 11 milhões e 700. Com detalhe, nós temos mais de 800 mil cartões SUS. O governo do estado fechou a obstetrícia. São 14. Eu falei para doutor Fábio. Doutor Fábio, tem dados desencontrados. Falam que o senhor tem 14 obstetras à disposição. Arranje uns 3 ou 4 para Santa Casa não fechar. Arranje 2 ou 3, pois Isaú, ele não arranjou um sequer. Os obstetras estão aí sem trabalhar porque não tem aonde, porque eles não escalam para trabalhar. E é dinheiro público, não é dinheiro do governo do estado. O dinheiro é nosso. E aí o que que acontece? Fecharam a obstetrícia do hospital de base. Não quiseram, não atenderam o pedido que eu fiz ao doutor Fábio. Ceda os obstetras para Santa Casa. Não cederam, fechou a Santa Casa. A Casa de Saúde São Geraldo fechou. 3. A cidade, Washington, está nascendo, sabe aonde? Lá no hospital Isaú Matos. O ministro Mandetta vai estar em Salvador sexta-feira, ele tem uma agenda em Jacobina. Mas Elmar me falou que ele vai despachar comigo lá no escritório da Baeté, que ele chega na base aérea e pega um avião para Jacobina, e nós vamos apresentar a ele o pleito de conquista.
Lá no hangar da Baeté.
É, e agora o pleito tem que ser. O pleito é a confecção, a elaboração, a exposição, tem que ser algo técnico, senão você não consegue. Isso passou pelo Conselho Municipal de Saúde, que foi aprovado, passou pela CIB em Salvador, não precisa passar pela CIT em Brasília, e nós estamos chegando, entregando ao ministro Mandetta na próxima sexta-feira o pleito de conquista, o pedido, porque vocês estão acompanhando aí que o governo diz que tem bilhões para a saúde até o dia 31. E se você chegar de forma correta, apresentando uma exposição que justifique o governo, nós vamos fazer um pleito dele colocar mais mensalmente 4 milhões vezes 12. Nós não estamos pedindo 4 milhões, nós estamos pedindo 4 milhões vezes 12, para que Conquista tenha mensalmente mais 4 milhões mês a mês.
E perfeito. Tentar repor uma parte desse valor que foi perdido aí por conta da crise, dos contingenciamentos do Ministério da Saúde.
E além do governo do estado não estar emprestando, cedendo obstetras que estão aí, eu falei ao doutor Fábio, eu soube que tem 14, 16 ou 18, números desencontrados, ele ficou calado, não me disse também. Então o mínimo é 14. O estado não está repassando o devido para a gente. O estado também não está passando o devido. Nós temos um hospital aqui, uma UTI neonatal, que Brumado tem uma cobertura, a prefeitura de Brumado entra com 30%. A prefeitura de Conquista entra com 100% no Isaú Matos, na UTI neonatal.
Prefeito, olha, chorei essa semana. Chorei. Parabéns pela iluminação. E eu percorri a cidade inteira. Eu via o gesto humano com relação à questão da decoração natalina. Parabéns. O senhor me fez chorar.
Humberto, eu saí com o Birajara Brito, que você conhece. Ele ficou tão encantado que ele perguntou assim: Erza, quem é que fez o projeto? Eu disse: Bira, eu não sei. Eu acho que foi o pessoal daquele, não é possível. Humberto, foram os nossos eletricistas. Eles fizeram. E por isso a prefeitura está dando um almoço para eles em Los Pampas na segunda-feira. E eu vou estar.
E eu quero estar.
É um presente que a prefeitura está dando. Nós vamos almoçar com eles. Está dando para eles esse presente. Mas eles fizeram com a felicidade, com a pegada. Que coisa maravilhosa, é para se emocionar mesmo. A cidade, as pessoas falam, onde eu vou, a cidade está mais bonita, está mais bela, isso é Deus, são bênçãos. E os eletricistas, eles ganharam a motivação, Humberto, e eles estão querendo mais. Prefeito, arranja pra gente mais aí. 1 milhão dessas microlâmpadas, eles queriam mais 1 milhão para poder enfeitar a cidade toda.
O ano que vem salta a Rio Bahia com vontade.
Já está na Rio Bahia em alguns pontos. Já está,
mas vamos com mais força.
Com mais força.
Praça do Boneco, eles cobraram, viu, prefeito? Praça do Murilo Mármore.
É, perfeito, precisa.
Prefeito, nosso tempo é um pouquinho curto, mas fique à vontade para sua mensagem para a conquista 2020. Acho que tem muita coisa boa vindo por aí, não?
É, nós temos, claro, se Deus quiser. A gente vai começar com a motivação. Porque 2020 nós iniciamos a realização das obras de Jaime Lerner. E vamos conversar com a Caixa que nós vamos ter 60 milhões para a realização de obras importantes. O canal do Santa Cecília, o bairro Aparecida todo asfaltado, recapeado. O Murilão vai ser de multiuso, não vai ser só campo de futebol, com grama sintética.
Que maravilha.
Com grama sintética. O conjunto da Vitória, nunca recebeu um tratamento. Já vamos, Humberto, já vamos entregar agora no Natal o Recanto, o Henriqueta todo asfaltado. O Miro, com aqueles equipamentos maravilhosos. Morada Real, o Morada Real, todo asfaltado. Com esse dinheiro, o Renato Magalhães. Vamos asfaltar também o Renato Magalhães. E eu estou muito confiante, eu sinto, e não falo isso por falar. Eu sinto que Deus está movendo, que está abençoando, as bênçãos estão caindo.
Chama aí. Ele veio para lhe dar um abraço.
Quem?
Quer ver? Entra aí. Entra aí, vereador Luciano Gomes, presidente da Câmara Municipal de Conquista.
E o Aparecido, olha aí. Ó.
Dá um abraço aqui no prefeito Wesley.
Muito Guimão. Bem, meu presidente, o nosso presidente. Seja bem-vindo. E é importante a Câmara de Vereadores, ela tem tido uma responsabilidade enorme com a cidade. E aqui eu quero parabenizar o Luciano. E aonde nós chegamos, a gente sempre está dando crédito à Câmara. Por exemplo, a Guarda Municipal. Não fosse a Câmara, não tinha Guarda Municipal.
Perfeito.
Entendeu?
O senhor dá licença para o vereador começar. Um abraço para o senhor.
E eu posso ficar aqui para ouvi-lo?
Fique à vontade. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Sexta-feira nós vamos estar lá no alto da Serra do Piripiri, embaixo da sombra, sobre a sombra do Cristo, e vamos fazer o Sudoeste ao vivo de lá.
Eu tenho 12 minutos, faço questão de ficar aqui ouvindo o nosso presidente.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos ouvir aqui o vereador Luciano Gomes, presidente da Câmara, fazendo o balanço 2019.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste agora.
A Humberto Alves Imobiliária tem os mais capacitados profissionais com toda a credibilidade e experiência necessária para permitir que seus negócios sejam realizados com total segurança. Corretores com mais de 30 anos de mercado, advogados com amplo conhecimento da área e o exclusivo setor de arquitetura para te ajudar no projeto de seu sonho. Locação e venda em todos os cantos da cidade. Humberto Alves Imobiliária, Praça Gerson Salles 72, Alto Maron, fone 77-3025-0202. Venha nos visitar e sinta-se em casa.
Eu prometo comer melhor.
Eu prometo me movimentar mais.
Eu prometo esticar meu corpo.
Eu prometo levar a vida mais leve.
Eu prometo relaxar a cabeça.
Eu prometo dedicar mais tempo.
Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz ano novo. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Atenção, comerciantes e camelôs do bairro Brasil. Agora já tem bazar O Guerreiro aí também. O maior distribuidor de correias de sandálias e artigos para lojinhas de variedades e mercadinhos. Traga a sua sandália com as correias quebradas que a gente troca por uma nova. Venha nos visitar. São 3 lojas em Conquista: no Mercadão, na Avenida Crescêncio Silveira, 398, e no Mercadão da Avenida Ilhéus, no bairro Brasil. Bazar O Guerreiro, o melhor preço do Brasil.
O sol vem brilhando e traz energia, um movimento por todo lugar. Há 25 anos trazendo energia, bem-vindo à Conquista Solar. Porta forte e Conquista Solar, porta forte, energia no seu dia a dia, por um mundo melhor.
Conquista Solar, Avenida Juraci Magalhães, próximo ao Ibis Hotel. Fone 3422-3362, 999-610038.
Sudoeste Agora, oferecimento, Bel Construtora, Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Hospital SAMU, Tecnoguarde, Roda Leve e Renault, a escolha certa, Bradesco, com você sempre, e Teio, qualidade que atravessa gerações e facilita sua vida.
UBFM 12:51.
Sudoeste, agora. Clube FM.
Vamos lá, como nós prometemos, está aqui com a gente. Quero dar o meu boa tarde aqui para o vereador Luciano Gomes, presidente da Câmara de Vereadores. Boa tarde, vereador.
Boa tarde, doutor Washington. Boa tarde, Humberto, Patrícia, Mônica, Cajaíba. Boa tarde, prefeito Ézio Guzmão, a quem eu tenho um respeito e consideração muito grande. E ao nosso amigo Alcínio Barros, Tiago está ali. E um boa tarde especial para que Antônio Aragão, ex-vereador de Vitória da Conquista, está nesse momento nos ouvindo e é fã do doutor Rocha.
Grande abraço aí pro Antônio, obrigado pela audiência. Antônio Aragão, grande Antônio Aragão, ouvi falar muito bem dele. Grande abraço, obrigado pela audiência. Presidente, muito trabalho em 2019.
Olha, 2019 foi um ano de muito trabalho por parte da Câmara Municipal de Vereadores. Foram muitas as demandas para a Câmara e graças a Deus a gente hoje, chegando ao final do ano, a gente vê que nós demos conta do recado. Como a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista sempre procurou dar conta do recado.
Presidente, boa tarde.
Boa tarde.
O prefeito ficou aqui, disse que tem 12 minutos para ouvi-lo. A demanda de hoje.
Estou com prestígio.
Muito. Pauta de hoje, prefeito. O que, que a Câmara decidiu hoje?
Olha, a Câmara hoje votou o orçamento, votou a Guarda Municipal, um projeto de lei que recebemos do Executivo Municipal, projeto com muitas discussões, amplas discussões, né, por parte dos vereadores, da comunidade, dos agentes patrimoniais que durante todo esse período lá lotando o plenário da Câmara, e hoje nós iniciamos a votação da Guarda Municipal, que eu creio que é uma das pautas mais importantes que nós votamos esse ano, de 2019.
São duas votações, a votação de hoje tem...
E na última sexta-feira.
Na sexta-feira.
Lembrando, né, vereador, essa importância da Guarda Municipal, porque hoje não dá mais para os municípios deixarem a questão da segurança na mão só do Estado e da União. Não dá, não comporta mais. Inclusive, é uma cultura que nós temos no Brasil de deixar a segurança pública na mão de estados e da União, enquanto outros países mais avançados, mais modernos, municipalizam. Né? Você pega os Estados Unidos, que é a maior nação do mundo, a segurança é municipalizada. Você tem ali a figura do xerife, da polícia municipal, que está próximo da comunidade. Foi nesse sentido que a Câmara votou favoravelmente para a implementação da Guarda Municipal, para justamente trazer um pouco mais de segurança, uma segurança mais localizada. Não que a Polícia Militar não faça o seu trabalho, faz um trabalho muito bom, só que é muita coisa para a polícia tomar conta. É um estado imenso que é o estado da Bahia. E o município de Vitória da Conquista, que é um município grande também, populoso, merecia ter a sua Guarda Municipal para justamente trazer a segurança mais regionalizada, mais localizada aqui para o cidadão conquistense.
Olha, nós hoje tratamos a segurança pública como responsabilidade do Estado. Agora, tudo que acontece, acontece nos municípios. Então, a Polícia Militar, como você mesmo disse, faz um trabalho fantástico. Na Bahia e no Brasil, né? A Polícia Militar, ela tem o seu papel importante.
E a companhia aqui do Sudoeste faz um trabalho, inclusive, acima da média do Estado.
A nossa companhia, a gente tira o chapéu, porque realmente eles fazem um trabalho de excelência. Os nossos comandos, a companhia rural, então assim, a gente só tem elogios à Polícia Militar. Mas nós sabemos que um município, vamos falar de Vitória da Conquista, um município enorme como Vitória da Conquista, a zona rural mais extensa da Bahia.
3 mil quilômetros
mais
de estradas só na zona rural.
Então a gente precisa pensar a segurança como um todo, e a gente sabe que nem sempre o Estado consegue chegar em todos esses distritos e povoados. Então, o prefeito, quando mandou esse projeto de lei para a Câmara, acertadamente, quando mandou esse projeto de lei para a Câmara, chamando na responsabilidade para o município, também para a segurança pública. Olha, nós vamos desafogar a Polícia Militar, porque muitos dos serviços que a Polícia Militar hoje tem que se empenhar em fazer, se desdobrar em fazer, a Guarda Municipal ela vai poder absorver vários desses serviços. Então, trazendo mais segurança para a população. Quando a Câmara de Vereadores vota um projeto como esse, ela não vota pensando no prefeito. Ela vota pensando na população. E o prefeito, quando manda um projeto também como esse para a Câmara, o prefeito está pensando na população, que é a parte mais interessada e a mais importante. Então a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, ela sempre debateu, inclusive com oposição, com situação, debatendo os projetos, questionando, às vezes debates calorosos. Mas na hora de votar, sempre votamos em respeito à população de Vitória da Conquista. E a Guarda Municipal não podia ser diferente.
Perfeito. O que é que espera 2020 para a Câmara?
Olha, a Câmara em 2019, a gente poderia citar aqui várias conquistas.
Tem alguns projetos aí aguardando pauta, né? Como aquela lei para recolhimento dos veículos abandonados na cidade. Tem muita coisa para acontecer também em 2020.
Esse aí do acolhimento dos veículos abandonados, nós apresentamos, a comissão deu parecer contrário. E hoje nós reapresentamos, estamos aguardando parecer dessa nova Comissão de Legislação e Justiça, redação final, para ver se a gente consegue colocar no próximo ano em votação novamente. E em 2019, nós assumimos a presidência da Câmara de 2019 com um desafio muito grande. Primeiro, a gente queria lutar para conseguir a rádio da Câmara. Conseguimos a outorga, estamos agora licitando os equipamentos para a gente poder, a partir do ano que vem, implementar essa rádio aqui para aproximar mais a Câmara da população. Nós queríamos colocar o Memorial Câmara em funcionamento. Esse Memorial Câmara, eu já disse aqui, inclusive, algumas vezes, que ele foi pensado na gestão do vereador Fernando Vasconcelos, mas quando ele pensou, já estava no final da sua gestão, não teve tempo de colocar em funcionamento. Então passaram duas gestões e o Memorial Câmara em stand-by. Então no início da nossa gestão era o nosso desafio. Então assumimos em janeiro, em fevereiro voltou os trabalhos à Câmara. No final de fevereiro nós já estávamos com a primeira exposição no Memorial Câmara. Inclusive convidei o prefeito esteve lá conosco, fez uma visita no início. Quando estávamos criando a exposição homenageando o poeta Maneca Grosso. Já estamos no final desse ano e foi longos meses de visitação de escolas, da sociedade, UESB, então diversas entidades visitando e conhecendo a história do nosso município. Agora, no final, nós já estamos preparando uma exposição para fevereiro. Já temos até data, não me lembro aqui, mas vai ser no início de fevereiro, acho que 8 ou 10, a gente vai estar com a exposição em homenagem a Joaquim Correia. A Ezen conhece muito bem a história e da população de Vitória da Conquista. Nós vamos poder trazer para os mais jovens a história de Joaquim Correia, como Memorial Câmara. Isso é a cultura, é trazer a memória de Vitória da Conquista. É um papel importante que a Câmara está fazendo. Estamos encerrando o ano também. Além do que eu disse aqui, já estamos licitando os equipamentos da rádio, da Câmara, nós estamos agora, assinamos um convênio com o SESC, onde os funcionários públicos municipais da Câmara Municipal vai poder usufruir de todos os serviços do SESC. Então, além dos vereadores, funcionários efetivos da Câmara e assessores de vereadores também vão poder utilizar. Considero uma grande conquista também, porque valorizar os funcionários na Câmara Municipal é nossa meta e estamos alcançando nosso objetivo. Os projetos importantes, como Finisa 1, Finisa 2, que aprovamos, o prefeito já está em execução no Convema, o aterro sanitário, o corredor ecológico, que também tem recursos do Finisa 1 e que já está sendo executado esses recursos. Então a Câmara teve um papel importante na aprovação desses projetos, assim como teve em outros do PAC nas gestões anteriores, agora no PAC 1, no Finisa 1 e também agora o Finisa 2, que a Câmara também aprovou. Projeto importante que vai transformar a vida da população. E muitos, inclusive adversário do prefeito, nos questionaram e achava que não devia ser aprovado porque é projeto eleitoreiro. O prefeito ele é eleito para comandar o município 4 anos, então até 31 de dezembro de 2020 ele é responsável pela gestão do município. Então ele pode propor projetos até no último dia de sua gestão. Né? Então,
ele tem essa obrigação.
Tem essa obrigação de
não
fazer.
Não é porque é ano eleitoral que o prefeito vai parar de trabalhar.
Vai parar de trabalhar, é ano eleitoral, não vou poder mais mandar projeto, vou ficar
estendido. Aí a cidade para?
Não pode.
Isso não existe.
Então, nós, a Câmara, entendendo isso, vereadores de oposição de situação entendeu o momento, a importância desses projetos e votamos aprovando esses projetos. E outros projetos que estão sendo agora votados na Câmara, discutidos, né? Agora o orçamento de 2020 também estamos...
O orçamento chegou lá com que volume?
O orçamento mais de 900 milhões, né, prefeito?
Me parece que 938 milhões por aí.
Então nós estamos hoje, já foi a primeira votação do orçamento. Nós pretendemos concluir até na próxima sexta-feira para não haver necessidade de sessão é extraordinária. Né? Então estamos concluindo o projeto da Guarda Municipal, concluindo o orçamento para que a gente possa sair de recesso, né, finalizando aí o ano
legislativo. Ou seja, a Guarda Municipal aprovada antes do recesso.
Antes do recesso.
Perfeito.
E o que, que nós podemos esperar já do início? Porque agora a Câmara vai dar um recesso, vai dar uma parada, né? E a gente já começa ano que vem, sabendo que é ano eleitoral, mas a Câmara continua.
A Câmara, ela entra de recesso, os funcionários agora do dia 20 até o dia 6. E aí retornaremos ao dia 6 de janeiro, com a estrutura da Câmara, os vereadores, gabinete. E é o recesso até 6 de fevereiro. É apenas o recesso parlamentar, mas os gabinetes continuam funcionando, só não tem sessão.
Só não tem sessão, mas o resto continua normal.
Mas continua funcionando tudo normal, tudo tranquilo. E a nossa expectativa para 2020 é que a gente possa, né, ampliar o trabalho que fizemos em 2019, pela importância que foi esses diversos projetos que nós citamos aqui para a população de Vitória da Conquista. E eu tenho certeza que o Executivo vai demandar mais da Câmara Municipal, com projetos importantes, nós vamos estar prontos para analisar e aprovar esses projetos. E também os projetos das proposições dos próprios vereadores, que a gente vai estar sempre empenhado em melhorar a vida da população. São os vereadores, mesmo nesse período de recesso, estar visitando as suas bases, buscando, né, melhorar as situações dos povoados, dos bairros, e trazendo essas demandas para que a gente possa enviar para o Executivo Municipal, Estadual, Federal, buscando a melhoria de vida da população.
Cobrar do Executivo também, que é o papel do vereador?
E fiscalizar. Nós temos feito, a Câmara tem feito um papel importante na fiscalização dos atos do Poder Executivo. Temos cobrado, exigido muito. Mas a gente só cobra, só exige de quem pode dar, né? A gente não cobra de quem não pode fazer.
Você está com prestígio, você ganhou 12 minutos aqui de presença do prefeito, em 2020 você vai ganhar o novo, 24. Mas vereador Luciano Gomes, é só por uma curiosidade pessoal, como é que tem sido o humor da população, da oposição, lá no plenário da Câmara, já que 2020 nós vamos viver um ano de eleição?
Olha, as discussões que acontecem na Câmara de Vitória da Conquista é discussão normal do parlamento. A gente entende, é democracia, as pessoas podem opinar. E a gente tem acompanhado, né, todas as discussões de maneira muito natural, porque esse é o papel do parlamento. O ano que vem é um ano de eleição. Nós precisamos entender que a disputa eleitoral, ela não pode ultrapassar os limites do compromisso que nós temos com a população de legislar. Isso sem deixar que a questão política afete o nosso trabalho na Câmara.
Perfeito. Permita, doutor Washington, que explode aqui no meu privado, eu não podia deixar. Os garis mandam um abraço para o senhor prefeito e também para o vereador Luciano Gomes. Estão lá, audiência total do Sudoeste agora, ouviu? E disseram que o convite que o senhor me fez para almoçar com eles e com o pessoal lá dos laticistas, lá no Pantanal, não, como é o nome?
Na Los Pampas.
Que foi um convite fantástico, viu? Eu não tenho dúvida
disso. Ele já está se convidando.
Deixa eu fazer um pedido para o senhor no ar. 50 milhões de reais não é para qualquer um operar. São 50 milhões de reais de obras.
Você está falando do Fenisa 2?
É.
São não, 60 milhões.
60 milhões. Não deixe que isso caia nas mãos de quem efetivamente não possa tocar essas obras com a celeridade, com a velocidade e com a importância histórica que elas representam para a conquista. No processo de licitação, busque trazer o melhor para a conquista, o mais forte, o melhor estrutura e que possa garantir a continuidade dessas obras, prefeito.
Se ocorrer qualquer dificuldade com o processo citatório, que pode travar em função do período da eleitoral, nós vamos trazer os melhores técnicos, os melhores engenheiros, as máquinas e a Imor que toca a obra.
Perfeito.
E eu quero pedir também ao vereador Luciano Gomes que continue aí com o trabalho, a transparência, né? A nossa Câmara de Vereadores é uma Câmara que trabalha muito, que não tem uma denúncia, né? Ninguém fala disso aqui. Tivemos agora aí, presidente, uma triste realidade com a Câmara de Vereadores lá de Uberlândia. É uma vergonha aquilo, e aqui no nosso município nós não temos esse tipo de notícia, e eu fico muito feliz, porque infelizmente eu venho de uma cidade que é extremamente corrupta, né? E eu fico feliz de viver numa cidade hoje que, graças a Deus, nós não temos esse tipo de notícia. Pedir que o senhor continue com esse trabalho e que a Câmara continue fiscalizando, trabalhando com transparência, e o senhor fica à vontade aqui para sua mensagem de Natal e de Ano Novo para a população.
Gosto, só me permita, eu falei em várias entrevistas que tenho feito durante a semana, que Vitória da Conquista tem um histórico de prefeitos que entraram ricos e saíram pobres.
É verdade.
Mas não tem histórico de prefeitos que entraram pobres e saíram ricos. Então, esse é um motivo de orgulho, o conquistense pode bater no peito. Assim como a Câmara Municipal. A Câmara Municipal Vitória da Conquista recebeu agora nota máxima em transparência pelo TCM. Isso é uma notícia importantíssima, fantástica. Né,
e orgulho para a cidade.
Orgulho para a cidade de Vitória da Conquista. Então, a gente tem acompanhado as cidades aí como a Uberlândia, né?
Uberlândia, é, terrível aquilo
20 ali. Vereadores, né?
22.
Então, que absurdo. E graças a Deus, Vitória da Conquista carrega esse orgulho no peito. A CPI dos combustíveis, que nós...
Excelente trabalho.
Instauramos a comissão na Câmara, fez um trabalho excelente. Olha o resultado aí, agora.
E parabenizar...
Diversos postos aí já sendo multados.
Parabenizar o vereador Cori, que fez um trabalho fantástico à frente
da CPI. Presidente da comissão, vereador Cori.
Parabéns, esteve aqui com a gente, trouxe um relatório, enviou inclusive essa documentação, que eu não tenho a menor dúvida que vai servir de base para os órgãos competentes tomarem as atitudes. O governo já começou, o governo estadual começou a se mexer também. Foram 127 irregularidades descobertas aqui, tudo depois da CPI.
Da CPI que a Câmara fez. Também um projeto importante da Câmara Municipal que vai estar já no próximo ano, aberto para a população, o CLP, Projeto de Comissão Participativa. Aprovamos essa comissão na Câmara e a partir do ano que vem a população vai funcionar como o 22º vereador. Vai poder apresentar proposição de projeto de, que irá virar projeto de lei. Assim como o vereador faz, vai chegar na comissão da CLP, que vai ser encaminhada para as outras comissões e, se sendo aprovada, vai transformar em projeto de lei já implantado para o próximo ano na Câmara Municipal de Vitória da Conquista.
Perfeito. Sua mensagem?
Quero agradecer aqui a Humberto, a doutor Osto, Patrícia, Mônica, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para o povo de Vitória da Conquista e toda a região. Agradecer aqui o prefeito, parabenizando pelo trabalho que está sendo realizado na nossa cidade. A gente precisa reconhecer, todas as vezes que precisa criticar, nós fazemos a crítica, mas quando também precisa elogiar, prefeito, você sabe que nós o fazemos com segurança, pelo trabalho que está sendo realizado na nossa cidade. E quando eu vejo as pessoas falarem, a cidade está mais bonita, está limpa, eu fico feliz, porque eu moro nessa cidade e eu torço para que ela, torço e trabalho para que ela fique cada vez melhor. Quero desejar aí um Feliz Natal para o prefeito, para todos os conquistenses, para todos vocês aqui da rádio, que, principalmente ao povo da nossa querida zona rural, que é o povo que mais sofre, que mais precisa das ações dos poderes públicos.
E nós, vem aí o Fidiso Rural, 40 milhões, né?
E nós, como homens públicos, temos que trabalhar cada vez mais para inserir a comunidade rural nas ações que é feita na zona urbana. Então, um Feliz Natal a todos, da conquistenses. Cidade, né?
Perfeito.
Com
certeza.
Muito
prefeito.
Bem.
Prefeito?
Eu também, um abraço para todos, e a gente tem que reconhecer que Deus está movendo e abençoando essa terra. Um grande abraço, obrigado, presidente, que vou reconhecer a luta nossa, e eu reconheço a Câmara, tem sido extraordinária, facilitando a gestão e facilitando a vida da cidade.
Perfeito.
Um abraço para o senhor, presidente. 1:09.
Vamos por um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o esporte ainda hoje, Kleber Guzmão com o quadro Variedades.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.